Vamos conhecer os destaques das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz, com Vítor Meleiras. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. O Parlamento deverá aprovar esta sexta-feira o alargamento dos apoios dados a Pedrógão ou outros concelhos na região afetados pelos incêndios do último verão. Tagus e Comunidade Intermunicipal participaram nesta quinta-feira na sessão de encerramento da segunda edição do concurso de ideias, o Move Ideias. São ridículas as verbas dos fundos comunitários para a área da recuperação urbana destinadas ao Conselho de Alcanena, refere a Presidente de Câmara, Fernanda Aceiceira.
Nesta sexta-feira vamos ter céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade nas regiões norte e centro. Vamos ter formação de geada no interior da região norte, acentuado arrefecimento noturno, pequena subida da temperatura mínima na região norte e no litoral da região centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 15 graus para Porto Alegre, 16 para Coimbra, 17 para Leiria e Lisboa, 18 graus para Castelo Branco, 19 graus de máxima para Santarém e para a cidade de Tomar vamos ter máxima de 17 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz já a seguir, a edição de Vítor Meleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Meleiras.
Uma boa tarde. Depois do Governo ter aprovado em novembro do ano passado o programa de revitalização do Pinhal Interior, de ornamento da floresta, a implementar nos municípios da região centro afetados pelos incêndios do último verão, a Assembleia da República acolheu favoravelmente os projetos de resolução apresentados pelo PSD, CDS-PP e Bloco de Esquerda, de incluir neste projeto piloto outros municípios. O Parlamento deverá, nesta sexta-feira, aprovar esse alargamento para assim incluir conselhos como Mação, Gavião ou Vila de Rei. Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, defendia assim a proposta da sua bancada em relação a esta matéria, recordando que era necessário ir mais além do que as medidas preconizadas para o Conselho de Pedrógão.
Era importante reforçar de forma diferente, de forma ordenada, de experimentar uma nova política florestal para o interior do país e era preciso ir mais além do que o projeto que estava previsto para Pedrógão. Infelizmente, Portugal ardeu muito entre Pedrógão e os fogos de 15 de outubro. Durante os meses de julho, de agosto e de setembro, enfrentámos uma das maiores calamidades dos últimos 50 anos. E neste caso era importante fazer justiça. Eu recordo aqui, o primeiro projeto que o PSD apresentou era sobre o Conselho de Mação, que é o terceiro concelho do país com mais área ardida. Era muito injusto que este Conselho, onde o Sr. Primeiro-Ministro celebrou o ano passado o Dia da Árvore, que era apontado como exemplo na prevenção florestal e que desde 2004 pediu aos sucessivos governos que fizessem um projeto piloto desta natureza, que ficasse de fora destas iniciativas. Depois, o país continuou a arder e foi o distrito que este obra ficou mais afetado. Falo dos concelhos de Fundão, de Vila de Rei, de Oleiros, Proença Nova, Castelo Branco. Mais tarde ainda ardeu Nisa e Gavião no distrito de Porto Alegre. E naquela área, que é a área do Pinhal Interior, que era considerada em Portugal e em toda a Europa como o pulmão verde da Europa, hoje em dia esse pulmão ardeu todo. E se há setor, se há área, se há região do país que era fundamental ter o privilégio de receber estes projetos piloto, eram estes concelhos. Eram os concelhos que mais tinham alertado também para o perigo da tragédia dos incêndios e eram aqueles que sentiam de forma mais presente e mais próxima o perigo que significava o desordenamento florestal, a fuga das pessoas para o litoral e a multiplicidade de proprietários e propriedades que existem no interior.
Duarte Marques reconheceu também a importância de começar pelo Conselho de Pedrógão, mas referiu que este programa de revitalização do Pinhal Interior deve ser alargado a outros concelhos, recorrendo nomeadamente a verbas da Europa, em concreto através do Plano Juncker.
Mas bem, o Governo decidiu começar pelos concelhos afetados da tragédia de Pedrógão, mas sendo o PSD também a propor ao Governo que aproveitasse a infelicidade desta tragédia para promover uma mudança de fundo do território na área florestal e que para isso recorresse ao Plano Juncker, que já permitia este tipo de parcerias e de financiamentos. mas com a sua nova atualização, liderada no Parlamento Europeu por um português chamado José Manuel Fernandes, e que permite criar oportunidades claras para o território e para o interior, deve o Governo fazer este investimento, mostrar o seu empenho em apresentar esta solução e estes projetos-piloto recorrendo ao Plano Juncker e alargá-los a estes concelhos. São os concelhos mais afetados do país, são os concelhos também que, infelizmente, não morreram pessoas, mas são os concelhos que têm sido tão abandonados no que é a ajuda à reconstrução do período dos focos. Acontecerá com certeza que outros concelhos no país também deverão merecer esta oportunidade. Bem sabemos que não se pode chegar a todo o país ao mesmo tempo, mas estes têm o know-how, tiveram a tragédia e têm a vontade de querer mudar, em parceria com o setor privado, com o setor associativo e com o Governo, fazer estes projetos piloto de reflorestação. E por isso, Sr. Presidente, já depois de ontem, e muito bem a Comissão de Agricultura, com o apoio de todos os partidos, ter decidido alargar os apoios dados a Pedrógão aos concelhos que foram significativamente afetados por estas tragédias e que têm agora a oportunidade de ter os mesmos direitos e de acabar com esta discriminação, deve também esta Assembleia e esta Câmara aprovar todos estes projetos para permitir que estes projetos-piloto possam chegar ao país mais afetado, ao país mais prejudicado e, em particular, aos concelhos que mais arderam.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tagus e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo participaram nesta quinta-feira na sessão de encerramento da segunda edição do concurso de ideias, o Move Ideias. Esta segunda edição do concurso inseriu-se no projeto Médio Tejo, Vive o Empreendedorismo, desenvolvido através do Programa Operacional Regional do Centro, o 2020, no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o FEDER. Este concurso teve por objetivo fomentar o empreendedorismo do Médio Tejo, uma vez mais, ajudando os participantes a amadurecer as suas ideias de negócio, validando a sua viabilidade e procurando assim minimizar o risco de apostar em projetos que se revelem insustentáveis. A sessão contou na abertura com a intervenção da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e também Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. A autarca, que preside também a direção da Tagus, falou do projeto, que tem uma taxa de sucesso de cerca de 50%.
A comunidade e a Tagus lançaram este desafio através deste concurso de ideias de negócio, para que os empreendedores, para que os homens e as mulheres desta nossa região pudessem apresentar as suas ideias, criar condições para, no futuro próximo, poderem desenrolar o seu próprio negócio e criar com isso esse valor acrescentado que todos nós queremos para a nossa economia e para o nosso futuro. E então, de forma resumida, depois do lançamento deste concurso de ideias, foi constituído um grupo de 14 promotores e foram desenvolvidas as ideias, os projetos, amadurecendo, deixando cair aqueles que não tinham viabilidade, mas criando condições para aqueles que estavam sustentados e que tinham condições para andar para a frente, que pudessem passar a uma fase final. Pois bem, estamos na fase final, em que estamos neste momento a assumir como uma taxa de sucesso 50% destes projetos. Hoje, aqui, são concluídos os projetos nesta fase de 7 promotores. 7 não quer dizer que foram de insucesso, porque importa também dizer a todos e a todas que tem que ser assim mesmo. Nós todos temos que saber o risco que corremos, não podemos ter medo do risco, temos que assumir o fracasso daquilo que são as nossas ideias, os nossos projetos, aprender com aquilo que correu menos bem, potenciar aquilo que corre bem.
Nesta sessão participou também Miguel Henriques. Trata-se de um business angel, um dos investidores neste género de projetos, desenvolvido por empreendedores a partir de uma ideia. Como referiu Miguel Henriques, a aposta é nas pessoas promotoras dos projetos.
Eu sou business angel. Sou business angel porque invisto em alguns projetos de empreendedores, de gente que eu não conheço, e conheço através dos projetos que têm para desenvolver. Eu diria que isto é, em traços muito simples e muito lineares, aquilo que faz um business angel. É um investidor em projetos que não são seus, nem são dos seus filhos, nem dos seus amigos, nem do filho da vizinha. São projetos de gente que o business angel não conhece e que passa a conhecer exatamente porque tem um projeto para financiar e tem um projeto para desenvolver. Eu não sei se vocês... Se algum de vocês já teve ou tem investimento de business angels, tem contacto com business angels, tem curiosidade de saber o que é um business angel, eu há uma coisa que gostava de vos dizer de forma muito, muito clara e muito afirmativa, que é um business angel, enquanto investidor, investe em pessoas, investe em equipas promotoras de projetos. Antes do projeto, vem a equipa e vem as pessoas. E isto é mesmo que o distingue daquilo que é um outro tipo de investimento, que é, por exemplo, o capital de risco ou o private equity, que são formas de investimento mais formais, que são empresas que, em geral, investem dinheiro de terceiros. Não é? O private equity ou o venture capital, o capital de risco, investe dinheiro não das pessoas que estão a gerir, mas investe dinheiro de terceiros. E, portanto, tem que ter todo um processo muito mais formal de investimento, de análise dos projetos, etc. E aí, primeiro vem o projeto, a qualidade do projeto, e depois vêm as pessoas. Com os business angels é o contrário. Os business angels investem em pessoas nas quais acreditam.
Como referimos, esta segunda edição do Move Ideias tem uma taxa de sucesso da ordem dos 50% dos 14 projetos apresentados a concurso. 7 vão naturalmente ter então continuidade com o respectivo financiamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
É da ordem de pouco mais de 1 milhão e 170 mil euros, o montante destinado ao Conselho de Alcanena, no âmbito dos Fundos Comunitários de Portugal 2020, para a recuperação urbana. Uma verba que a Presidente da Autarquia, Fernanda Aceiceira, considera ridícula e que quer ver reforçada até ao final do presente quadro comunitário de apoio. Como refere a Autarca, este pacote financeiro destina-se apenas a ser aplicado na sede do Conselho, quando são muitas as carências em matéria de reabilitação urbana, também noutros polos habitacionais do Conselho de Alcanena. Na base deste reduzido apoio está a partida a reduzida dimensão da população do Conselho.
O Conselho de Alcanena, com a dimensão que tem, que não chega a 14 mil habitantes, é um concelho que não foi considerado como os grandes municípios e, por isso, com o pacote de investimento ao nível dos planos estratégicos de desenvolvimento urbano, de reabilitação urbana, os chamados PEDUs, foi, como sendo é um concelho mais pequeno, considerado com um PARU, portanto, os planos de ação para a reabilitação, para a recuperação urbana. Isto significa que teve, por isso, um pacote financeiro mais reduzido. E, portanto, os concelhos pequenos tiveram realmente uma comparticipação comunitária no Portugal 2020 para a reabilitação urbana que chega a ser ridícula em muitos casos. E o nosso apelo tem sido até que haja reforço. Também compreendemos que faz sentido solicitarmos reforço depois de executarmos os projetos que nos foram à partida, que já foram à partida aprovados. O que é certo é que o município de Alcanena, no âmbito do Portugal 2020, teve um PARU, um plano de ação de reabilitação urbana, aprovado na ordem de 1 milhão 170 mil euros. Ora, 1 milhão 170 mil euros não é nada para um horizonte temporal de um quadro comunitário de apoio para apoiar a reabilitação urbana e direcionado apenas para intervenções na sede do Conselho. Ora, aquilo que nós temos procurado sensibilizar, quer as estruturas de coordenação, a CCDR Centro, quer o próprio Governo, é, por um lado, reforçarem estas verbas após a execução, com a execução de projetos podermos reforçar, porque ainda temos até 2021, 2022, 2023, os quadros comunitários de apoio têm sempre mais um ou dois anos para além do seu horizonte temporal que têm definido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo indica que o polígono militar de Tancos possa vir a ganhar uma nova vida e, como consequência, também o Conselho de Vila Nova da Barquinha e a região. Ainda não passa de uma possibilidade, mas nesta altura, tudo indica que aquela estrutura deverá mesmo ser sede para as esquadras de transporte da Força Aérea, atualmente colocadas no Montijo, que, por sua vez, será um complemento ao aeroporto da Portela. Dentro de um curto médio prazo, haverá mais certezas sobre esta mudança, sendo que, para além da componente militar de Tancos, iria ficar afeto a todo um conjunto de combate a incêndios, uma vez que a intenção do Governo contar com o apoio da Força Aérea em matéria de proteção civil. Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que foi convidado do recente Uma Hora Com, da ERTS, abordou precisamente este cenário, classificando ainda como possibilidade, mas não deixando de apontar as mais-valias de Tancos para receber toda esta estrutura.
O cenário mais provável é que, de facto, o Montijo tenha que ser deslocalizado. E percebe-se porquê? Por causa da coexistência, nomeadamente, entre o espaço aéreo militar e o espaço aéreo civil, e mesmo depois com o Montijo já tão bem ficará com o espaço aéreo extremamente saturado. Mas pronto. Será, objetivamente, Tancos, quer pela sua centralidade, quer também pelas suas tradições, e quer também pela outra questão nova que surgiu, infelizmente, neste ano, que foi a questão dos incêndios. Há uma aposta tudo tendencialmente do poder político para que a questão da proteção civil passe para o âmbito da Força Aérea. A acontecer, terá que dotar as respectivas aeronaves, as novas aquisições, as aeronaves brasileiras, com os meios de proteção civil adequados para o combate a incêndios. Isso privilegia objetivamente Tancos como pela sua centralidade e pela sua, no fundo, liberdade de espaço aéreo, que é isto estamos aqui a falar. É muito importante, objetivamente, estas questões são tratadas noutros fóruns, não aqui, mas posso dizer que tenho tido encontros sobre esta temática com várias instituições, e mais não posso dizer, que de facto tudo aponta para que Tancos seja de facto venhar a receber as esquadras de transportes da Força Aérea. A acontecer isso, vamos ter que construir novos hangars, porque os atuais não têm capacidade para o porte destas aeronaves, o que significa que provavelmente em 2019, princípios de 2020, teremos a vinda e o regresso, e Deus queira que sim, da base aérea número 3 a Tancos, muito perto dos 850 militares, que, se com a provisão da proteção civil, poderá eventualmente chegar aos mil militares na base aérea. O que significa que, em termos de território, para todo o Médio Tejo, lá volto a esta questão que é fundamental, para todo o Médio Tejo teremos objetivamente os militares em Tancos, também mantendo assim também as tropas paraquedistas, que há 51 anos se encontram também no nosso território, que têm logo, em vez das aeronaves virem do Montijo e de Sintra, têm logo as aeronaves ali ao lado e que podem utilizar para os seus treinos operacionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alma Nabantina, este o título da primeira publicação de Luís Ribeiro, fotógrafo tumarense, membro da comunidade de fotografia Olhares, e que vai ser apresentado neste sábado pelas 15 horas numa sessão aberta ao público, a realizar na Sociedade Nabantina em Tomar. O livro é constituído por imagens sobre Tomar, os lugares, as paisagens e as suas gentes, e contém ainda textos e frases de ilustres tumarenses que completam a obra. O livro, com uma centena de páginas, é uma edição da editora Alma Lusa. A Fundação Maria Dias Ferreira e a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, a Iniciativa Editorial Conjunta, vão realizar na sede da Fundação, no próximo dia 28 de janeiro, uma sessão de apresentação pública do livro Artes e Ofícios Tradicionais do Conselho de Ferreira do Zêzere. A obra é da autoria de Ruth Tavares, José Afonso Sousa e Cátia Salgueiro. A obra que é o terceiro livro da coleção Etnografia, Tradições e Saberes do Conselho de Ferreira do Zêzere e que constitui uma ação comum das duas entidades em prol da recolha, estudo, preservação e divulgação daquilo que é o riquíssimo património etnográfico do Conselho de Ferreira do Zêzere. E assim terminamos. Vamos voltar à Antena da Hertz com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.